Essa é a SBS em português.
Olá, essas são algumas das principais notícias da Austrália e do mundo desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives. Uma nova pesquisa mostra um forte aumento de apoio popular ao One Nation, partido de extrema-direita, e queda livre de liberais e nacionais no cenário político australiano. Mais que isso, a líder do partido, Pauline Hanson, desponta como a líder partidária mais popular do país. Dados da empresa de pesquisas Redbridge colocam o One Nation como primeira opção de voto para 26% dos entrevistados, 9 pontos acima da última sondagem de janeiro. Isso coloca a agremiação como forte segunda opção de partido, atrás apenas do Partido Trabalhista, hoje no poder, que mantém 34% de intenções de voto primário. O apoio aos liberais e nacionais da recém-desfeita coalizão caiu de 26% para 19%, 13 pontos abaixo do voto primário que tiveram nas eleições de maio passado. Na sondagem sobre as lideranças, Pauline Hanson surge como a mais popular, com 38%, à frente do primeiro-ministro Anthony Albanese. A ministra do Meio Ambiente, Tanya Plibersek, e o deputado Barnaby Joyce, que recentemente trocou os nacionais pelo One Nation, trocaram farpas sobre política e orçamento no programa Sunrise da emissora Seven.
As One Nation does better in the polls, I think it's actually really important that journalists, the Australian public more broadly, start to ask. They need to get out there with some detailed policies if they really want to be tested in the way the major parties are.
Tanya, you give us so much material. It's so easy to be a grievance party when you're the government.
Let's see yours, Barnaby. I'll be waiting for your alternative budget. All you're doing is whinging.
O Partido Nacional enfrenta hoje uma disputa interna pela liderança e a expectativa é de que o atual líder, David Littleproud, permaneça no topo de comando do partido de oposição. O parlamentar de Queensland, Colin Boyce, é o desafiante e chamou a disputa interna após Littleproud ter anunciado a ruptura da coalizão com os liberais após o apoio destes para aprovar a nova lei de discurso de ódio do governo trabalhista. O ex-líder do Partido Nacional, Michael McCormack, está pedindo uma reunificação urgente da coalizão após os atritos internos no seu partido. Na semana de retomada das atividades do parlamento, o veterano parlamentar alerta que as divisões atuais desviam a atenção da responsabilização do governo trabalhista pela gestão. McCormack exige cabeça fria de seus correligionários e o retorno a uma frente de oposição unificada nas próximas 48 horas para restaurar a confiança dos eleitores de direita no país.
Cool heads, Holly, and what I think needs to happen is we need to
more new leaders.
Need to have. Well, no, I'm not going to go down that path. I mean, look, that will be up to the party room.
A coalizão é a união centenária no cenário político australiano entre liberais e nacionais, com os primeiros na liderança. Desde a derrota eleitoral em maio, a coalizão se desfez duas vezes. E o Partido Liberal também pode ter uma disputa interna no poder no futuro próximo, com a atual líder Susan Lee cotada a ter a sua liderança desafiada. Havia rumores de uma possível disputa esta semana, mas o deputado pela Austrália Ocidental, Andrew Hastie, afirmou não ter votos suficientes para disputar a cabeça do partido. A senadora Annie Ruston declarou à Sky News que Lee mantém o apoio dos liberais e que é hora de discutir os assuntos que realmente importam.
The leader is Susan Lee, and I think everybody's been quite clear on the front bench that they support the leader. And we just need to get on with the job. I mean, talking about and speculating about leadership does nothing to serve the important issues that the Australian public are facing.
Ativistas pró-Palestina afirmam que farão o presidente israelense Isaac Herzog se sentir desconfortável em sua visita à Austrália, a menos que o governo federal retire o convite. Protestos foram realizados em Sydney, Melbourne e Perth no domingo, exigindo o cancelamento da visita de Herzog, marcada para começar em 8 de fevereiro, a convite do primeiro-ministro Anthony Albanese, na esteira do ataque terrorista na praia de Bondi, em 14 de dezembro. Durante a viagem de 5 dias, Herzog deverá se encontrar com sobreviventes do atentado, políticos australianos de alto escalão e líderes da comunidade judaica. Entidades de monitoramento de direitos humanos, como a Anistia Internacional, afirmam que Israel cometeu e continua cometendo genocídio contra os palestinos em Gaza. E uma comissão da ONU, em relatório de setembro de 2025, constatou que declarações de Herzog e de outras lideranças israelenses configuram incitação direta e pública ao genocídio. No domingo, centenas de pessoas se reuniram em frente à Biblioteca Estadual de Vitória, gritando, entre aspas, Herzog não é bem-vindo aqui, em antecipação aos protestos nacionais planejados para 9 de fevereiro. Em Portugal, os estragos continuam após a passagem da depressão Christine, que chegou a ter ventos de até 208 quilômetros dentro do território português. Neste domingo, o governo decidiu, em Conselho de Ministros Extraordinário, prolongar a situação de calamidade até 8 de fevereiro para enfrentar as situações de adversidade climatérica que ainda persistem. O pacote de apoios poderá atingir 2,5 mil milhões de euros para responder aos estragos, abrangendo famílias, empresas e entidades públicas. Entre os principais pontos estão apoios à reconstrução da habitação, agricultura e floresta, intervenções urgentes em coberturas e telhados, aceleração das peritagens dos seguros, dispensa de licenciamento para obras de reconstrução, apoios sociais diretos às famílias em situação de carência ou perda de rendimentos, moratória no crédito à habitação e às empresas, linha de crédito de 1.000 milhões para recuperação empresarial e também 400 milhões para infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. Foi ainda aprovada uma verba de 20 milhões de euros para intervenções urgentes no patrimônio cultural afetado. O primeiro-ministro Luiz Montenegro afirmou no sábado que tudo o que era possível fazer foi feito e que agora é importante os portugueses no território seguirem as diretrizes das autoridades. As informações e o áudio são da RTP.
Ritual e não é por acaso. Quase todo o governo na fila da frente para assistir à conferência de imprensa. O momento é de pressão, de resposta à catástrofe e às críticas de uma reação tardia.
Foi feito tudo aquilo que era possível fazer para prevenir e colocar todas as forças em prontidão, atempadamente, para enfrentar uma adversidade cuja evolução, essa, não era antecipável por ninguém. Portanto, do ponto de vista daquilo que era possível fazer-se, foi feito. Mas não teremos nenhuma questão em aprofundar essa reflexão no futuro.
O primeiro-ministro lembrou que nunca antes o país tinha vivido uma tempestade assim. Contabilizou 34 mil operacionais no terreno e garantiu que as Forças Armadas estão e vão continuar presentes.
As nossas Forças Armadas estão, desde a primeira hora, a colaborar em todos os procedimentos, quer preventivos, quer de intervenção, de emergência e socorro. Nós, neste momento, estimamos ter 2 a 3 mil militares envolvidos nas operações nos próximos dias.
A tempestade Christine deixou um rastro de destruição na zona centro, mas há mais uma depressão a caminho e mais uma semana com muita chuva.
Devem respeitar, no tempo e no modo, as orientações das autoridades para podermos diminuir o risco ao máximo, que o mesmo é dizer, para podermos evitar mais perdas, desde logo perdas em vidas humanas, mas também perdas materiais.
O primeiro-ministro diz que vai ser possível superar e reerguer o país. A mensagem de esperança no momento que é de pressão.
Em janeiro, o Brasil teve um aumento de 46% de focos de calor em relação a 2025, com as regiões Norte e Nordeste apresentarem situação mais crítica. Quem traz as informações é o repórter Pedro Lacerda, da Rádio Nacional de Brasília.
O ano de 2026 começou com um alerta vermelho para o clima. O mês de janeiro teve duas vezes mais focos de calor do que a média. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelam um aumento preocupante no número de queimadas. Somente nos primeiros 29 dias do ano foram detectados mais de 4.300 focos de calor em todo o país. O número é o dobro da média histórica para o mês e representa um aumento de 46% em comparação a janeiro do ano passado. Este é o sexto pior início de ano desde que o levantamento começou em 1999 e o segundo pior da década, atrás apenas do que foi registrado em 2024. A situação é mais crítica nas regiões norte e nordeste, impulsionada por uma seca severa. O Pará lidera o ranking negativo com 985 focos, seguido de perto pelo Maranhão, que vive o mês de janeiro com mais incêndios em toda a série histórica do estado. Ceará e Piauí também aparecem na lista dos mais afetados. Especialistas explicam que a quantidade de focos de calor nem sempre significa um incêndio florestal de grandes proporções, até porque um ponto quente detectado pelo satélite não é necessariamente uma floresta inteira em chamas. Os peritos também alertam que, segundo o histórico de registros, anos que começam com janeiros quentes tendem a terminar com índices de queimadas acima da média nacional. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.